Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2014. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem dessa sessão. Caso ne seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercados e outros fatores. Conosco hoje estão o Sr. Sérgio Kariya, vice-presidente de operações, Sr. Frederico Neves, vice-presidente de finanças, Sra. Alessandra Gadelha, diretora de relações com investidores. Inicialmente, o Sr. Sérgio Kariya fará os comentários sobre o desempenho da Mills no terceiro trimestre de 2014. Logo após, estará disponível para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Kariya. Por favor, pode prosseguir, Sr. Sérgio.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participarem dessa conferência telefônica sobre os resultados do terceiro trimestre de 2014. O ano de 2014 vem sendo difícil, marcado pelo fraco desempenho da economia e por eleição presidencial, com indefinições nas pesquisas de intenção de votos, o que gerou paralisação na tomada de decisão sobre investimentos, aguardando o desfecho das urnas. Neste cenário, o mercado imobiliário foi o que mais sofreu. Houve forte retração de demanda, cujo efeito na atividade de construção foi minimizado no primeiro semestre por obras em atraso, mas que já começa a impactar nossos resultados de edificações neste trimestre. Na rental, a postergação de tomada de decisão afetou obras industriais e comerciais. Além disso, no terceiro trimestre, o menor número de dias úteis, principalmente por causa da Copa do Mundo, ocasionou redução no mercado spot. O mercado da rental já vem se recuperando desde agosto e acreditamos no seu potencial de crescimento, pois é um mercado ainda pouco penetrado que só deve atingir sua maturidade por volta de 2020. Continuaremos nosso plano de expansão geográfica e seremos mais cautelosos no ritmo de nossos investimentos, priorizando a recuperação da rentabilidade. Por fim, em infraestrutura, temos uma ótima perspectiva de demanda para os próximos anos e estamos ampliando nosso backlog ao longo deste ano. Ao mesmo tempo, tivemos maior giro nos nossos equipamentos em 2014, pois algumas grandes obras terminaram, como Usina Hidrelétrica de Jirau, Refinaria Abreu Lima e Aeroportos de São Paulo. E as novas obras estão num ritmo mais lento que o esperado, refletindo menores margens operacionais e taxas de crescimento da receita de locação. Neste contexto, a receita consolidada da Mills somou R$ 191,5 milhões no terceiro trimestre, com redução de 10% em relação ao trimestre anterior, conforme apresentado no slide 1. Realizamos ajustes de custos com impacto negativo de R$ 12,3 milhões no resultado deste trimestre, que são especificamente relacionados ao produto Easy 7, voltado para o programa Minha Casa Minha Vida, e que será explicado adiante na seção de edificações. Como estes custos são relativos a períodos anteriores, apresentaremos o resultado excluindo-os para efeito de comparação. A margem EBITDA foi de 41,3% e o lucro líquido totalizou R$ 11 milhões, impactado pela redução de R$ 27 milhões do EBITDA e maior alíquota efetiva de impostos entre trimestres. Nos últimos 12 meses, a receita totalizou R$ 822 milhões, com margem EBITDA de 48% e ROIC de 9,9%. Estamos em negócios cíclicos, com alta correlação com construção, mas também com grande potencial de penetração por ganhos de segurança e produtividade, o que nos permitirá crescer além do desempenho da economia brasileira. Apesar do cenário adverso no curto prazo, não houve nenhuma alteração no ambiente competitivo, nem nos vetores de crescimento dos nossos mercados de atuação. E, portanto, continuamos confiantes nas oportunidades de crescimento e na retomada da rentabilidade, principalmente através da melhoria de eficiência operacional, que será o nosso foco em 2015. No slide 2, mostramos a composição da nossa receita no trimestre. Rental foi a unidade de negócio que exibiu a maior receita líquida, representando 48% da receita total. Infraestrutura foi responsável por 27% e edificações por 25%. Em relação ao tipo de serviço, 84% da receita da Mills foi relativa à locação de equipamentos, 10% às vendas. Conforme ilustrado no slide 3, o mercado mais fraco nas unidades de negócios, edificações e rental, através do menor volume locado e pressão de preço, foi o principal responsável para a redução de EBITDA entre trimestres, seguidos por menores volumes de vendas e maior provisão para devedores duvidosos nas três unidades de negócio. Mostramos no slide 4 que estamos com valores de PDD acima dos níveis históricos em todas as unidades de negócio neste ano, também fruto do ambiente econômico adverso. Em edificações e na rental, nossa exposição de PDD é bastante fragmentada, enquanto que em infraestrutura há concentração em poucas obras que sofreram paralisação. Em geral, alocamos na provisão de devedores duvidosos 50% do saldo de contas a receber com 61 a 120 dias após o vencimento, 100% dos vencidos com mais de 121 dias e 100% das cobranças judiciais. Estamos revisando nossos procedimentos de faturamento, crédito e cobrança com o objetivo de reduzir os níveis de PDD. Algumas alterações já serão implementadas neste ano. Conforme apresentado no slide 5, a companhia gerou fluxo de caixa líquido positivo de R$ 74 milhões de reais neste trimestre, influenciado pelo menor nível de investimento. Mostramos no slide 6 que investimos 13,8 milhões de reais em equipamentos de locação no terceiro trimestre, acumulando 155 milhões de reais no ano. Continuaremos fluxo de caixa líquido positivo, pois nossa prioridade é retornar taxa de utilização e preços para níveis históricos, principalmente na unidade de negócio rental, que é mais intensiva em capital. No slide 7, apresentamos os resultados de infraestrutura, onde as novas obras e, consequentemente, o crescimento de nossa taxa de utilização e receita estão num ritmo mais lento que o previsto. A receita atingiu 51,9 milhões de reais, com ampliação de 5% da receita de locação em relação ao mesmo período do ano anterior. Houve uma redução de 45% de receita com assistência técnica, vendas e outras, uma vez que, no ano passado, houve grande volume de vendas, em especial para a hidrelétrica de Belo Monte, e participamos do projeto Cinta Costeira no Panamá, com elevada receita de assistência técnica, pois tínhamos uma equipe de 27 técnicos e engenheiros executando e coordenando a operação de lançamento de vigas. A velocidade do aumento de volume de equipamentos nos novos contratos está abaixo do que acreditávamos, por atrasos nessas obras, o que fará com que a taxa de utilização e receita tenha um crescimento menor do que o esperado no segundo semestre. Não houve cancelamento de obras nem de receita, apenas postergação. Como exemplo, citamos a obra do Rodoanel Trecho Norte, onde fomos contratados para lançar mais de 1.000 vigas, com o início do serviço previsto para junho e postergado para janeiro. O EBITDA somou 21,4 milhões de reais, com margem EBITDA de 41% e ROIC de 13,3%, negativamente impactados por aumento de PDD e rescisões devido à sinergia operacional de edificações e infraestrutura. Nos últimos 12 meses, o EBITDA somou 101,9 milhões de reais, com margem EBITDA de 46,9%. Como demonstrado no slide 8, fechamos neste trimestre contratos importantes como a duplicação do elevado do Juá, no Rio de Janeiro, trechos das concessões BR-040 e BR-163, metrô de Fortaleza, no Ceará, e Serra do Cafezal, em São Paulo, que contribuirão para o aumento do volume do equipamento locado nos próximos trimestres. No slide 9, apresentamos a segmentação da receita da infraestrutura por origem de recursos e por setor. 54% da receita provém de obras privadas, 15% de parceria público-privada e 31% de recursos públicos. As obras de infraestrutura representaram 56% da receita, incluindo projetos de mobilidade urbana e hidrelétricas, e de indústria 36%. Os demais setores, 8%. A participação da iniciativa privada deverá se ampliar substancialmente nos próximos anos, com transferência dos investimentos de infraestrutura do setor público para o privado, através do programa de concessões, o que contribuirá para a ampliação do nível de investimentos no país, a melhoria do ritmo de execução das obras e a maior valorização de soluções de engenharia que tragam ganho de produtividade através da redução de custo e de prazo da obra. Em outubro, foi concluída a licitação da Rodovia dos Tamoios. A obra de duplicação do trecho da Serra demandará investimentos de R$ 2,9 bilhões e prevê 12,6 quilômetros de túneis e 2,5 quilômetros de viadutos. O início está previsto para 2015, com prazo de 5 anos. Conforme apresentado no slide 10, as concessões com leilões bem-sucedidos já perfazem investimentos de R$ 74 bilhões, incluindo Tamoios, metrô linha 18 de São Paulo e BR-153, que foram licitadas neste ano. Continuaremos investindo em novas tecnologias, principalmente para execução de pontes e viadutos das novas rodovias, que estamos em fase de negociação. No slide 11, exibimos os resultados de edificações, nosso negócio mais sensível à atividade econômica e às incertezas políticas e econômicas, que já apresentava um mercado mais fraco desde o segundo semestre de 2013, e que neste trimestre foi agravado pelo término de algumas obras comerciais relevantes. A receita alcançou R$ 48,6 milhões, com queda de 17% entre trimestres. O EBITDA somou R$ 7,7 milhões, excluindo o efeito IS 7, com margem EBITDA de 15,8% e ROIC de 3,8%. Nos últimos 12 meses, o EBITDA somou R$ 73 milhões, com margem EBITDA de 33%, ante 36% em 2013, devido ao menor volume locado e preço praticado em 2014. Apresentamos no slide 12 o histórico do desempenho do produto IS 7, cujo ajuste de custo realizado neste trimestre teve impacto negativo de R$ 12,3 milhões no nosso resultado. Este é um produto customizado, onde as formas são fabricadas para um projeto específico do cliente, não podendo ser reaproveitado em outros projetos. Por essa natureza, este é um mercado típico de venda e não de locação. Começamos essa operação em 2010, importando formas produzidas na fábrica chinesa da Luma, empresa que detém a patente do produto. E, em 2011, nos tornamos o maior fornecedor de formas de alumínio do Brasil. Neste momento, concorrentes, para ganhar participação neste mercado, começaram a oferecer opção de locação e de financiamento via BNDES. Para mantermos nossa competitividade, passamos a fabricar as formas IS 7 no Brasil para os nossos clientes terem acesso ao Finame, em 2012. Nesta mudança de modelo de negócio, a receita com IS 7 praticamente dobrou. Reconhecemos neste trimestre custos de venda totalizando R$ 7,7 milhões por maior consumo de matéria-prima dos fabricantes do que a especificação técnica. O estoque de matéria-prima é de propriedade da Mills, porém, fica fisicamente nos seus fornecedores, o que dificulta o seu controle. Assim, detectamos a necessidade deste ajuste em inventário físico realizado recentemente nos fornecedores. Além disso, visando difundir o conceito de parede de concreto, alugamos alguns jogos de formas para clientes estratégicos. Alguns destes clientes não compraram as formas no final do período de locação e, portanto, teremos que vendê-las como sucata, pois são customizadas. Logo, realizamos baixa de ativo de R$ 4,6 milhões. Já incluindo os ajustes realizados neste trimestre, este produto gerou R$ 102 milhões de receita, com lucro operacional marginal de 12% desde o seu lançamento em 2010 até o final de setembro de 2014. Entendemos que haverá grande demanda por este equipamento nos próximos anos para viabilizar o programa de habitação popular Minha Casa Minha Vida, mas é importante atendê-la com rentabilidade, controle e qualidade de atendimento. Portanto, estamos analisando alternativas de atuação neste mercado. Conforme ilustrado no slide 13, o EBITDA de edificações foi negativamente impactado por menores volumes locados e de venda, menores preços e maior provisão para devedores duvidosos. Excluindo os itens não recorrentes, o EBITDA de edificações seria de R$ 13,4 milhões, com margem EBITDA de 27,6% neste trimestre. Os itens não recorrentes foram: reversão da contribuição para menor pagamento de bônus atrelado ao IVA e rescisões pela sinergia operacional de edificações em infraestrutura. O valor de IVA negativo de edificações colaborava para um menor pagamento de bônus para a empresa, semelhante a um prejuízo acumulado que reduz o imposto a pagar. Como, neste trimestre, o IVA total da companhia foi negativo, o benefício acumulado do ano foi revertido. Ao contrário dos mercados de infraestrutura e rental, que já apresentou sinais de recuperação, em edificações não há perspectiva de melhoria significativa de demanda no curto prazo. Assim, o nosso foco será a eficiência operacional. No slide 14, mostramos as ações que estamos adotando para melhorar nossos resultados neste período de baixa demanda. Unificamos as operações de manutenção de edificações e infraestrutura com o objetivo de otimizar nossos recursos, equipamentos e pessoal, e reduzir o custo unitário de manutenção e aumentar o percentual de equipamento disponível para locação. Venda de equipamentos usados, principalmente os de tecnologia mais antiga. Transferência de equipamentos comuns que estão com elevada taxa de ociosidade em edificações para a infraestrutura, como formas, que representam aproximadamente 20% do imobilizado bruto de edificações. Ampliação de atuação em mercados pouco explorados pela Mills, como industrial leve e saneamento. Os vetores de crescimento e o ambiente competitivo desse segmento de negócio não se alteraram, mantendo sua atratividade no médio prazo e longo prazo, apesar da perspectiva pouco otimista para a recuperação deste mercado no curto prazo. Os vetores de crescimento são alto déficit habitacional, aumento do crédito imobiliário e industrialização no processo construtivo, devido à escassez e ao aumento do custo de mão de obra. No slide 15, expomos o resultado da renta, que foram impactados pelo menor volume de obras industriais e comerciais neste ano e pela Copa do Mundo, com forte redução do mercado spot no terceiro trimestre. A receita somou R$ 91 milhões e o EBITDA atingiu R$ 50 milhões, com pequena redução em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita de locação reduziu 6% entre trimestres, principalmente pelo menor volume locado. O volume de proposta já retornou ao nível pré-Copa e o volume locado cresceu 15% entre julho e setembro. Entretanto, a taxa de utilização ainda encontra-se abaixo do normal e, portanto, há pressão de preço. A margem EBITDA foi igual a 54,9% e o ROIC foi de 14,5%, ambos negativamente influenciados por menor taxa de utilização e maior atividade de manutenção. Nos últimos 12 meses, o EBITDA somou R$ 219 milhões, com crescimento de 21% em relação ao mesmo período de 2013, e margem EBITDA de 57%. No slide 16, mostramos que houve ingresso de 4 mil máquinas nos 9 primeiros meses de 2014, com crescimento de 13% em relação ao final de 2013. Continuaremos o nosso plano de expansão geográfica na rental, aproveitando os equipamentos ociosos de nossa frota atual, sem novos investimentos até que a taxa de utilização e os níveis de preços de locação retornem aos seus níveis históricos. Acreditamos no grande potencial de crescimento do mercado de acesso motorizado no Brasil, pela ampliação de seu uso, por ganhos em segurança e produtividade. Estimamos que o ano de 2015 ainda será marcado por incertezas e baixo crescimento econômico. Seremos conservadores na aquisição de novos ativos para locação e avançaremos em inteligência de mercado para melhorar nossa visibilidade e penetração nos mercados mais fragmentados como rental e edificações. Estaremos focando o próximo ano na eficiência operacional e na melhoria da rentabilidade. Volto a ressaltar que não houve nenhuma alteração no ambiente competitivo nem nos vetores de crescimento dos nossos mercados de atuação e, portanto, continuamos confiantes nos negócios em que atuamos. Muito obrigado e estamos à disposição para responder às perguntas que os senhores tenham.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Cássio Lucim, com JP Morgan.
Oi, boa tarde a todos. Obrigado pelo call. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas. A primeira com relação à infraestrutura. Eu tenho que entender qual é o real controle que vocês têm no backlog de vocês, pois vocês mencionaram que assinaram alguns contratos que devem ajudar nos próximos trimestres, etc. Mas, assim, meu ponto é o seguinte, se a maioria desses contratos forem postergados ou, porventura, cancelados, vocês recebem algum tipo de multa ou vocês simplesmente vão ficar com equipamento imobilizado dentro da Mills? Que nem aconteceu com o que você até mencionou no Rodoanel. Você tem uma postergação de contrato, que era para acontecer em junho, e vai ocorrer, talvez, somente em janeiro de 2015. Eu queria entender, esse é o primeiro ponto. Na rental, eu queria entender qual que é a real queda de preço até o momento. Se tem alguma coisa a ver com os clientes que têm contratos de longo prazo e estão pedindo revisão dos preços por conta do preço spot está um pouco mais atraente. Isso está acontecendo e, assim, e qual que foi realmente a queda de preço do nesse business? E minha última pergunta, por fim, dado que vocês vão ser mais conservadores no CapEx o ano que vem, vocês têm uma disponibilidade de caixa razoável, existe a possibilidade de fazer algum tipo de shares buyback esse ano ou ano que vem? Seria basicamente essas 3 perguntas. Muito obrigado.
Bom, respondendo a sua pergunta, Cássio, com relação à infraestrutura, o nosso backlog, ele está uma vez e meia se a gente comparado ao ano de 2013. No entanto, não temos nenhuma multa para os nossos clientes na questão de postergação dos contratos. Da mesma forma que quando os contratos são postergados, nós estamos, de uma certa forma, impactados a partir do momento que a gente não imobilizou os equipamentos, não mobilizamos os equipamentos dentro da obra, nós somos beneficiados quando a obra tem um atraso e nossos equipamentos já estão mobilizados. Então, portanto, não temos nenhuma cláusula de multa para postergação ou por atraso de obras dos contratos já firmados. Na questão de rental, existe realmente uma pressão de preços e nos contratos já firmados, nos contratos existentes, os clientes não têm nos solicitado reajuste de preços. Então, a gente tem hoje, apenas para os novos contratos, praticados esses novos patamares de preços na rental. Com relação ao CAPEX e alguma questão de share buyback, nós estamos endereçando esse assunto, esse tema ainda aqui internamente e ainda não temos uma posição sobre esse assunto.
Ok, muito obrigado. Só um follow-up na parte da infraestrutura aqui. Então, assim, pode-se levar em conta que nos próximos trimestres, se nada ocorrer, se esses contratos forem postergados, assim, a gente pode ter um mesmo efeito que aconteceu em receita ao longo desse ano. Você tem uma receita flat e mesmo assim você tem, está com uma taxa de utilização relativamente baixa hoje nesse business, correto?
Correto.
Tá bom.
A gente pode ter o um efeito se continuar as postergações, sem dúvida nenhuma.
Tá certo. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Olivares, com Votorantim.
Olá, na verdade, bom dia. É o Sami Carlitti que está falando. Eu queria entender essa questão do efeito com o EasyCEC que vocês tiveram no trimestre. Olhando para frente, a gente pode esperar algum outro tipo de surpresa desse tipo ou não? Tudo que já tinha que ser baixado do imobilizado já foi feito nesse trimestre. Obrigado.
Bom, com relação ao EASY 7, já fizemos todas as revisões necessárias. No entanto, a partir do problema do EASY 7, nós estamos foi levantado a necessidade de realizar inventário no estoque de revenda. Essa prática era realizada apenas na rental. Então, para a área de edificações e de infraestrutura, o estoque de revenda nós estamos inventariando. Então, sim, é possível ter algum write-off no próximo trimestre.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Paul Dmitriev, com HSBC.
Evening. In the release, you stated that real estate was negatively impacted by increased costs from equipment related to the Minha Casa, Minha Vida program that wasn't sold to clients and thus had to be sold as scrap. I'm just curious if going forward, if there's a risk that other equipment will suffer a similar fate, or if there are any plans to make any impairments to net PP&E, and if there's a risk that more equipment might be sold as scrap in the future.
Paul, a pergunta eu respondi anteriormente. A partir do problema do EASY 7 que identificamos, nós estamos realizando então um inventário no estoque de revenda nas unidades de infraestrutura e edificações, porque essa prática era somente realizada na unidade de negócio rental. Então, assim, é possível que a gente tenha alguns ajustes, há mais alguns ajustes a serem realizados devido a esse inventário.
Okay, thank you.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Sanches, com Morgan Stanley.
Bom dia, pessoal. Eduardo que está falando aqui. Tenho algumas perguntas. Primeiro, com relação, eu peguei o call na metade, então se já teve alguma dessas perguntas, eu peço desculpa. Mas com relação a PDD, né, teve um aumento. Isso foi concentrado em alguma divisão? Isso deve continuar crescendo se a economia continuar fraca? Como é que vocês estão vendo o PDD?
Bom, com relação à PDD, nós tivemos um aumento nas três unidades de negócios. Não foi concentrado em apenas uma unidade, foi impactado tanto para infraestrutura, edificações e na rental.
Alô? Alô, Sérgio?
Sim.
Ah, você está me ouvindo? Eu acho que cortou a linha.
Ah, é, bom, os níveis da PDD, elas estão bem acima em todas as unidades de negócio. Também, obviamente, fruto do ambiente econômico adverso. Então, as três unidades, elas foram impactadas pela PDD. A edificações e a rental, ela tem uma exposição mais fragmentada e na infraestrutura nós tivemos concentração em alguns clientes devido às obras que sofreram paralisações.
Tá, e a princípio não... É porque acho que você teve PDD uma vez alto, que foi num cliente específico, nesse caso é mais espalhado, né? Como você está falando, não é um cliente específico. Né?
Correto.
Tá. É, outra coisa também, acho que vocês mencionaram no press release a questão do... Dado que o custo, né, da produção da forma do Minha Casa Minha Vida aumentou, né? Que vocês estariam analisando o que seria feito com esse produto. Né? A ideia é continuar fabricando e vendendo essas formas para o Minha Casa Minha Vida, ou é vender, talvez, vender essa parte da divisão, ou fechar. Quais são as possibilidades que estão sendo analisadas?
Tá, bom, a gente acredita muito nesse segmento de negócio das casas populares Minha Casa Minha Vida. Principalmente porque o Brasil tem um déficit habitacional nessa área de 5 milhões de habitações. Então, a gente quer continuar nesse negócio, obviamente, de uma forma rentável. Então, estamos analisando, não temos a decisão de como continuaremos seguindo, mas continuaremos seguindo nesse segmento de atuação. Mas a forma que a gente continuará seguindo, se via Finame ou importando, ou outras opções que estamos analisando internamente, ainda a gente não tem essa opinião formada.
Tá, mas a ideia, então, é mudar como é feito isso vis-à-vis do jeito que é feito hoje, isso?
Correto.
Tá. E uma última pergunta com relação ao cenário de concorrência. Você mencionou que não mudou muito, mas eu imagino, assim, pelos seus resultados, principalmente na divisão aí de residencial, né? Imagino que os competidores devem estar ainda piores, né? Dado que você tem escala, tem um custo de funding mais barato. Você vê alguma consolidação nesse setor, ou você vê alguns players em situação financeira difícil que poderiam fechar ou deixar o mercado, ou não? A princípio, os competidores vão ficar os mesmos e não deve ter nenhuma mudança, seja consolidação ou até falência de competidores, não sei. Como vocês estão vendo isso?
Quando a gente quer dizer o ambiente econômico não mudou, a gente está olhando no longo prazo. Obviamente, no curto prazo, quando a gente olha para o cenário de competição atual, na área de edificações, a gente entende que a utilização não só nossa, como dos nossos concorrentes, também estão pressionadas. Não enxergamos aí a questão de quebra de nenhum competidor e no curto, médio prazo também, essa consolidação não acho muito provável.
Tá. E no caso da rental, né, das maquininhas, você tem tido um investimento grande, né? Vocês mencionaram um crescimento, acho que de 13%, pode ser que eu esteja falando o número errado, mas é um crescimento do número de máquinas esse ano. Eu queria saber quanto que foi que você representou desse crescimento e quanto que foi os competidores. E se o cenário competitivo, no caso das maquininhas, especificamente, dado esses investimentos, imagino que dos competidores também, se ele pode piorar para frente.
Quando nós anunciamos o ano passado o investimento nessa unidade de negócios, a gente tinha uma perspectiva para o primeiro semestre ainda crescente. A gente já tinha uma ideia de que o segundo semestre não seria tão bom para essa unidade de negócio. No entanto, quando nós paramos o CAPEX, quando paramos o investimento, a entrada dos equipamentos, ainda sofremos um período ainda de entrada dos equipamentos dentro da companhia, dentro da Mills. O que a gente tem enxergado, a gente tem mantido o nosso market share nessa área E eu imagino que os nossos concorrentes também vão tomar uma postura um pouco mais conservadora na questão de aquisição de novos equipamentos daqui para frente.
Então, você acha que não vai ser você parando de investir e o pessoal continuando a investir? Você vê, então, o mercado como um todo diminuindo o número de compras de plataformas aéreas para 2000? Você tem uma expectativa de quanto esse mercado deve crescer? Porque você falou que você deve ficar mais flat, né? Pelo menos em compra de máquinas, né? Você vai comprar máquinas no ano que vem? E o mercado, você acha que vai comprar? Como que você está vendo aquisição de máquinas para o ano que vem?
Tá bom. A gente apresentou no gráfico que houve uma importação de 4 mil unidades nesse ano. A gente entende que pelo menos metade desse montante está no estoque dos fornecedores, ou seja, não estão no mercado. O mercado ele ficou sobreofertado com a entrada do primeiro semestre de máquinas que realmente entraram nos equipamentos, inclusive da Mills. Então, o que a gente tem focado realmente é na melhora da taxa de utilização para a gente voltar a ganhar rentabilidade. Então, enquanto a gente não atingir esses objetivos, não teremos investimentos dentro da unidade de negócio rental.
Tá. Tá bom. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Cássio Lucim, com JP Morgan.
Oi, só um follow-up, eu acabei esquecendo de perguntar e até peço desculpa se você comentou isso. Tem ocorrido algum tipo de competição dos seus competidores de real estate para o business de infraestrutura, dado que a utilização, o mercado de real estate, na verdade, está bem ruim? Eu queria saber só isso daí. Obrigado.
Cássio, esse normalmente é um movimento natural. As empresas que atuam no segmento de real estate, na área de edificações, quando o mercado de edificações ele cai, ele usualmente tenta subir para o mercado de infraestrutura. Então, isso acontece.
Não, mas sim, isso concordo. Mas minha pergunta é se tem visto um negócio mais exacerbado ao longo desse trimestre.
Não, é um movimento que já aconteceu, não tem nenhum cenário muito diferente disso.
Tá bom, obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Renata Faber, com Itaú BBA.
Oi, bom dia a todos. Voltando para a questão do EASY 7, no slide 12, só para ver se eu entendi direito, vocês ainda têm mais write-off de ativos para fazer no quarto trimestre nesse produto?
Oi, Renata. Neste produto, nós já fizemos todos os ajustes necessários. O que eu comentei, nós temos estoque de equipamentos para revenda, outros tipos de equipamentos dentro da unidade de edificações da rental, da infraestrutura e da edificações, e nós estamos fazendo o inventário neste momento. Então, ainda não temos a magnitude, mas é possível que tenha algum write-off referente a esse estoque.
Tá, então seria na edificações e na infraestrutura juntos.
Correto.
E daí, assim, só para eu entender esse write-off quando você vende o produto, porque assim, ao longo do tempo você já vai depreciando esse produto estimando um preço de venda, né? Por que exatamente tem esse write-off? Você não está vendendo em linha com o preço que estava sendo estimado por uma questão de demanda do mercado, porque o estado do equipamento é pior ou porque tinha depreciado um pouco menos do que deveria. Por que exatamente tem esse write-off quando você vende o produto?
Renata, boa tarde. Aqui é o Frederico que está falando. Na verdade, nós estamos tratando aqui de estoques de revenda, não do equipamento de locação. Então, esse estoque não sofre depreciação. O que acontece é que nós formamos um volume de estoque de revendas, independente do ICMS, de outros equipamentos, e realmente nós estamos fazendo um inventário para constatar quantos desses equipamentos realmente têm condições de colocação efetiva no mercado. E, em função desse inventário, pode ser que haja um write-off agora no quarto trimestre, não mais dos ICMS, mas de equipamentos bastante pulverizados que nós temos nesse estoque de revenda.
Tá. E vocês não podem, nesse momento, dar uma ideia se é algo parecido com o que a gente viu no ICMS, se é maior, se é menor?
Não, porque nós ainda estamos realizando esse inventário. Esse inventário é realizado nos nossos vários depósitos Brasil afora, inclusive nas instalações também de nossos fornecedores. Então, esse é um processo lento. Nós não fazíamos o inventário desse tipo de equipamento, até porque na Mills, tradicionalmente, as vendas ocorriam mais sob encomenda. Então, é um trabalho que já vem sendo feito e ainda não está concluído. Ele vai ser concluído ao longo do quarto trimestre.
Tá. Mas vocês também estão fazendo isso com equipamentos que estão nos armazéns de vocês, não é só os que estão nos fornecedores. Não, na verdade, assim, eu só queria entender por que isso está sendo feito agora, sendo que a gente está falando, em alguns casos, de equipamentos que estão nos armazéns de vocês. Por que assim, isso não foi depreciado ou visto ao longo dos anos?
Isso não é depreciado, porque isso não é equipamento que está no nosso imobilizado. Isso foi um equipamento que entrou no estoque para ser revendido. Então, tem equipamento, o grosso desse equipamento ainda está em nossos fornecedores e tem equipamentos também dentro dos nossos depósitos, mas são equipamentos que não são alugados e, por isso, eles não são depreciados. Os equipamentos que foram fabricados ou adquiridos para serem revendidos.
É importante frisar que no ativo imobilizado a gente já tem a prática de fazer o inventário constante, tá, ao longo do ano.
Tá. Acho que deu para entender. Depois, de todo jeito, eu ligo para vocês para tirar algumas dúvidas. Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor Bernacchi, com Prisma Invest.
Oi, boa tarde a todos. Eu queria ter uma ideia de quantas unidades rentam vocês têm, acho que são 33, pelas minhas contas. Quantas vocês abriram nos últimos 12 meses e quantas vocês pretendem abrir nos próximos 12? Você tem como abrir para mim?
Oi, Vitor, nós temos hoje na Rental 28 filiais. Nós abrimos nos últimos 12 meses 7 unidades e nós temos um plano para abrir mais 7 unidades para os próximos 12 meses.
Obrigado. E para edificações, você tem algum plano de abertura geográfica? para próximos 12 meses?
Tá, para edificações, nós temos 17 localidades. Para infraestrutura, aproveitando, nós temos 8 localidades. E não pretendemos abrir para essas duas unidades de negócios mais localidades, mais filiais.
E a dificuldade de crescer mais em unidades de rental é por conta de estrutura de vocês ou é o mercado menos demandante? O que te faz abrir mais ou menos unidades de rental?
Estruturalmente, a gente tem... A velocidade de abertura ela depende de ambiente estrutural interno. Então, teve um ano que nós tentamos abrir um número maior de filiais, acabamos não conseguindo, era projetado inclusive abrir 12 filiais, a gente acabou não conseguindo abrir 12. Então, por isso a gente entende que operacionalmente 7 filiais por ano tem sido alguma coisa que a gente consegue praticar.
E vocês têm preferências aí... De região, Nordeste, ou explorar mais São Paulo, Rio? Você já tem alguma coisa na cabeça?
Bom, isso é estratégico, tá? Então, a gente já tem, obviamente, tudo mapeado, mas é estratégico, a gente não vai abrir isso.
Tá bom. E vocês planejam fazer a entrada em rental, em grupos geradores, ou continuar só em PTAs?
Bom, no curto e médio prazo, o nosso foco é manter os nossos negócios onde a gente está.
Tá bom. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Renata Faber, com o Itaú BBA.
Oi, só fazendo um follow-up para a minha pergunta, quando a gente olha nas notas explicativas de vocês, tem... mercadorias para revenda num total de R$15.680.000 em 30 de setembro. São essas as mercadorias que vocês estão reavaliando agora?
É exatamente, Renata. Quando a gente olha a nota 5 do abertura do nosso estoque, o que a gente está avaliando? Tanto a rúbrica de matérias-primas de R$4.121.000, quanto à rúbrica de mercadorias para revenda, de 15.680.
Tá.
A gente está fazendo justamente um inventário, uma verificação rigorosa, para que nós não venhamos a ter futuras surpresas, como foi esse caso do EasySet. E se houver realmente algum material ou matéria-prima que não se preste a fabricação de produto para revenda ou o próprio produto de revenda, nós faremos a provisão de baixa no quarto trimestre.
Tá, então no limite dá para falar que o potencial máximo desse write-off seria esses 15.680.
O potencial máximo seria de 15.680 mais 421.
Tá ótimo, obrigada.
Com licença, agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais.
Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a participação na conferência telefônica sobre os resultados da Mills do terceiro trimestre de 2014. A equipe de relação com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A teleconferência da Mills está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Obrigada.